Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e já está no ar o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa te atualizando sobre a situação da Venezuela, após os ataques dos Estados Unidos ao país e a captura do presidente Nicolás Maduro no último sábado. O Ministério da Saúde enviou uma equipe da Força Nacional do SUS para Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela, para monitorar a situação sanitária no local. Até o momento, segundo o governo, não há um aumento no fluxo migratório na fronteira. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
Após os ataques registrados na Venezuela no sábado 3 de janeiro, o Ministério da Saúde enviou uma equipe da Força Nacional do SUS a Roraima para monitorar a situação sanitária na fronteira entre os dois países. De acordo com a pasta, até o momento não houve aumento no fluxo migratório na região. Mesmo assim, técnicos estão avaliando a capacidade das unidades de saúde, a disponibilidade de profissionais, vacinas e outros insumos, além da necessidade de eventuais reforços na rede de atendimento. O Ministério informou que está estruturando um plano de contingência para o caso de agravamento da crise no país vizinho. Entre as medidas previstas estão a ampliação de equipes, reforço de insumos e, se necessário, a instalação de estruturas temporárias de atendimento. Também foram mobilizadas equipes da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS e da Área de Saúde Indígena. O governo brasileiro informou ainda que permanece à disposição da Organização Pan-Americana da Saúde para eventual apoio humanitário. Segundo o Ministério da Saúde, o acompanhamento da situação na fronteira continua de forma permanente, com foco na prevenção de impactos sobre o Sistema Único de Saúde e no atendimento à população que vive na região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo federal criou um sistema nacional que padroniza o reconhecimento de pessoas e reúne os dados criminais numa base única. Também ficam definidas regras técnicas para investigações, com foco em segurança jurídica e direitos fundamentais. Quem tem os detalhes é o Claudimário Carvalho.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu na segunda-feira o Sistema Nacional de Informações Criminais e o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais. As medidas buscam padronizar a gestão de dados criminais e qualificar o uso de reconhecimento de pessoas como meio de prova no país. O Sistema Nacional de Informações Criminais, o SINIC, passa a reunir em uma única base nacional dados sobre indiciamentos, denúncias e condenações. O sistema integra registros de pessoas condenadas por facções criminosas, crimes de violência sexual, estupro, racismo e restrições de acesso a arenas esportivas, além de tornar a fonte única para a emissão da certidão nacional criminal e da folha de antecedentes criminais. Já o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas estabelece procedimentos técnicos para aumentar a confiabilidade das investigações, reduzir o risco de condenações injustas e garantir o respeito aos direitos fundamentais. A adesão ao protocolo por policiais civis, Polícia Federal e Força Nacional passa a ser critério técnico para a priorização de repasse de recursos federais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o INSS tem novas regras para aposentadoria agora em 2026. As alterações fazem parte das chamadas regras de transição, que prevêem ajustes anuais. Quem tem as informações sobre o que muda esse ano é a Lucília Araújo.
As regras de aposentadoria do INSS passam por mudanças em 2026 para quem já contribuía antes da reforma da Previdência, aprovada em 2019. As alterações fazem parte das chamadas regras de transição, que prevêem ajustes anuais. De acordo com o INSS, uma das mudanças ocorre na regra da idade mínima progressiva. Em 2026, mulheres precisam ter 59 anos e 6 meses de idade e homens 64 anos e 6 meses. O tempo mínimo de contribuição permanece em 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Outra alteração apontada pelo Instituto é na regra dos pontos, que soma idade e tempo de contribuição. Neste ano, serão exigidos 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens, além do tempo mínimo de contribuição. Ainda segundo o INSS, duas regras de transição seguem sem mudanças. O pedágio de 50% para quem estava há até 2 anos da aposentadoria em 2019, sem exigência de idade mínima, e o pedágio de 100%, que exige o dobro do tempo que faltava e idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens. A regra geral permanece a mesma. Mulheres se aposentam aos 62 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição, e homens aos 65 anos, com 20 anos ou 15 anos para quem começou a contribuir antes de novembro de 2019. O INSS disponibiliza um simulador no portal Meu INSS para ajudar o segurado a estimar quando poderá se aposentar. Para usar, basta entrar com CPF e senha gov.br, escolher a opção Simular Aposentadoria e conferir o resultado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E por falar em INSS, o Instituto orienta os aposentados a buscarem o ressarcimento por descontos indevidos dentro do prazo, que termina dia 14 de fevereiro. Claudimário Carvalho.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, reforçou que aposentados e pensionistas têm até 14 de fevereiro para contestar descontos indevidos e solicitar o ressarcimento de valores nos benefícios. De acordo com o INSS, mais de 6 milhões de beneficiários já fizeram a contestação e cerca de 4 milhões receberam a devolução, somando 2 bilhões e 800 milhões de reais pagos diretamente em conta. O prazo, que terminaria em novembro, foi prorrogado após a identificação de que milhões de pessoas ainda não haviam procurado o Instituto. A contestação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios. O governo também atua de forma integrada com a AGU, a CGU e a Polícia Federal para responsabilizar associações envolvidas nas fraudes e recuperar os recursos desviados com bloqueios judiciais que já ultrapassam bilhões de reais. O Instituto destacou também o reajuste do piso previdenciário, que passou a R$ 1.621,00, com a correção do salário mínimo. O aumento beneficia mais de 21 milhões de aposentados e pensionistas e deve injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia, com os novos valores já pagos a partir do fim de janeiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A população negra no Brasil é a que mais sofre acidentes de trabalho. É o que revela um levantamento do Ministério da Previdência. Claudimário Carvalho tem essas informações.
O Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho de 2024 revela que 53% dos acidentes registrados no ano impactaram a população negra, somando mais de 417 mil ocorrências entre pretos e pardos. O documento divulgado pelo Ministério da Previdência Social mostra aumento de quase 16% nos registros envolvendo esse grupo em relação a 2023, percentual superior ao observado entre trabalhadores brancos. Na análise geral, o número total de acidentes de trabalho cresceu 10,6% na comparação entre 2014 e 2024, indicando aumento real das ocorrências no país. O levantamento aponta que os acidentes acidentes de trajeto foram os que mais avançaram, com alta de quase 18% em relação a 2023 e crescimento superior a 45% quando comparado a 2022. Por atividade econômica, o atendimento hospitalar liderou o ranking de acidentes em 2024, seguido pelo comércio varejista e pelo transporte rodoviário de cargas. A maioria dos casos resultou em afastamentos de curta duração, mas o anuário também registra mais de 9 mil situações de invalidez permanente e cerca de 3.400 mortes decorrentes de acidentes de trabalho no ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ouve só que interessante, em duas novas decisões judiciais, a AGU conseguiu garantir que empregadores negligentes reembolsem o INSS por valores pagos às vítimas de acidentes de trabalho ou familiares. As empresas ainda podem recorrer das decisões. José Carlos Andrade.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deverá ser ressarcido por valores pagos em benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho causados por negligência dos empregadores. A garantia veio após duas decisões favoráveis à Advocacia Geral da União na Justiça Federal. Em um dos casos, a AGU acionou as empresas Suzano Papel e Celulose e Inflors Empreendimentos Florestais. A ação se refere à morte de dois trabalhadores durante o combate a um incêndio florestal em 2013, em uma propriedade da Suzano, no Maranhão. A justiça entendeu que houve falhas graves no planejamento, na fiscalização das atividades e no cumprimento das normas de segurança do trabalho, incluindo a ausência de equipamentos de proteção individual. As empresas foram condenadas a ressarcir ao INSS tanto os valores já pagos quanto os benefícios futuros concedidos aos familiares das vítimas. Em outra decisão, a justiça condenou a empresa Juruá Estaleiros e Navegação a reembolsar o INSS por benefícios pagos após um acidente ocorrido em 2018, quando uma explosão durante o uso de um maçarico matou um trabalhador e feriu outro. Laudos técnicos apontaram negligência da empresa, que deixou de adotar medidas de segurança em uma balsa que transportava líquidos inflamáveis. Segundo a AGU, as ações regressivas são fundamentais para proteger os recursos da Previdência e responsabilizar empregadores que colocam trabalhadores em risco. As empresas ainda podem recorrer das decisões. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora um assunto que deve representar a economia para o bolso do consumidor, que são os gastos com ligações consideradas interurbanas. Há quanto tempo a gente não ouve essa musiquinha, né? Tinha até brincadeira. Mais usada aí nas chamadas a cobrar. A novidade é a seguinte: a Anatel começa agora em janeiro uma grande redução das chamadas áreas locais de telefonia fixa. E quando eu digo grande, é grande mesmo. A quantidade vai passar de 4.118 para 67 áreas. A medida pode contribuir para diminuir o custo das chamadas e simplificar a discagem. Ana Gabriela Salles explica.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vai começar a implementar a partir deste mês as novas áreas locais da telefonia fixa em todo o país. A mudança vai reduzir de mais de 4 mil para apenas 67 áreas locais, que vão passar a coincidir com os códigos DDD. Na prática, todos os municípios que compartilham o mesmo DDD vão passar a fazer ligações ao custo de chamada local. Ou seja, chamadas que antes eram consideradas de longa distância, mesmo dentro do mesmo código, vão deixar de ter cobrança adicional. Segundo a Anatel, a medida também vai simplificar a discagem. Para telefones fixos com o mesmo DDD, não será mais necessário discar o código da operadora nem o próprio DDD. Basta ligar diretamente para o número desejado. De acordo com a agência, a implementação será gradual, entre janeiro e junho, em 9 etapas. O processo começa no dia 11 de janeiro pelos estados da Bahia e Sergipe. Em fevereiro, alcança estados do Norte e do Nordeste. São Paulo será o último a receber a mudança no dia 21 de junho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
E Já está valendo o novo desconto social na conta de luz para as famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. 7 milhões de famílias devem ser beneficiadas. Luciana Vasconcelos.
Desde o dia 1º de janeiro já está valendo o novo desconto social para famílias inscritas no CadÚnico. Para receber o benefício, a família deve ter renda mensal entre meio e um salário mínimo e consumirem até 120 kW por mês. O desconto na tarifa de energia elétrica é de cerca de 11,8%, devendo ser aplicado automaticamente para quem está com o cadastro único atualizado. A expectativa é que 7 milhões de famílias possam ser beneficiadas com a medida. O novo desconto social é mais uma etapa da reforma do setor elétrico, criado para atender os consumidores que não estão nos critérios de gratuidade estabelecidos pelo Luz do Povo. Desde julho do ano passado, o programa já atendeu mais de 17 milhões de famílias brasileiras. Para ter acesso, o consumo deve ser de até 80 kW por mês para famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo, incluindo indígenas e quilombolas. O benefício também contempla idosos e pessoas com deficiência atendidos pelo benefício de prestação continuada. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Luciana Vasconcelos.
Um acordo com recursos da Itaipu Binacional garantiu a compra de aras no Paraná para 20 comunidades Avaguarani. Vamos entender esse caso com Ricardo Torres no Boletim AGU Brasil.
Mais um avanço na busca de resolução de conflitos fundiários numa área de tensão no campo. Um acordo intermediado pela Advocacia Geral da União permitiu a compra do Aras Montovani, no município de Terra Roxa, no Paraná. A área de mais de 78 hectares vai ser destinada a 20 famílias da comunidade Avá Guarani. Além de toda a violência histórica, essa comunidade sofreu recentemente a expulsão de suas terras por causa da construção da usina hidrelétrica de Itaipu na década de 1980. A aquisição dessa área faz parte do cumprimento de um acordo maior que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2025 e prevê que a Itaipu Binacional destine 240 milhões de reais para a compra de 3 mil hectares de terras rurais para o povo Avaguarani. Até o momento, já foram celebrados 6 acordos de compra e venda de áreas com recursos da hidrelétrica. As terras são registradas em nome da União com usufruto exclusivo das comunidades indígenas. Todas as áreas adquiridas passam por avaliação de técnicos do INCRA e por oficiais de justiça do Paraná, o que permite fixar parâmetros seguros para as negociações. E só são compradas terras que os próprios indígenas indicam, avaliando as condições ambientais para a subsistência e produtividade das comunidades. De Brasília, Ricardo Torres.
E a justiça manteve uma multa de 4 milhões de reais aplicada pelo IBAMA a uma empresa que fazia pesquisa sísmica marítima sem licença. Tcherena Guimarães tem os detalhes em mais um Boletim da AGU.
Uma empresa terá de pagar uma multa de 4 milhões de reais por fazer uma pesquisa que não estava de acordo com requisitos previstos na licença ambiental. A companhia atua com serviços geofísicos e sísmicos, com foco na exploração de óleo e gás, fazendo uma espécie de ultrassom do fundo do mar. A penalidade foi aplicada após o IBAMA constatar que a atividade foi executada em período não autorizado, o que configura infração ambiental. A empresa, que atua nas bacias de Campos e Santos, foi então para a justiça tentar anular a multa, alegando que a punição estava prescrita e que o processo administrativo era nulo. Mas, ao analisar o caso, o TRF2 entendeu que a medida observou o devido processo legal, com garantia de ampla defesa e contraditório, e que não houve prescrição ou irregularidade na atuação do órgão ambiental. O colegiado também destacou que a multa foi fixada dentro dos limites legais e era compatível com a gravidade da infração ambiental. Para a Advocacia Geral da União, que defendeu o IBAMA no processo, a decisão foi uma importante vitória na proteção do ecossistema marinho, desencorajando a atuação irregular de outras empresas. De Brasília, Tcherena Guimarães.
E você aí, já desmontou sua árvore de Natal? Já guardou tudo para o fim do ano? Como a gente já falou, né? Hoje é celebrado o Dia de Reis. A data encerra o ciclo natalino e movimenta o turismo religioso, com as festas tradicionais que valorizam a cultura popular em cidades históricas do interior do país. Cláudio Mário Carvalho.
O Dia de Reis, celebrado nesta terça-feira, 6 de janeiro, marca o encerramento do ciclo natalino e ganha destaque como um dos principais impulsionadores do turismo religioso e cultural no interior do Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, em cidades históricas de estados como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, as celebrações atraem visitantes e reforçam tradições que fazem parte da identidade local. As folias de reis transformam ruas, praças e residências em cenários de fé e cultura popular. Grupos percorrem as cidades com trajes coloridos, máscaras artesanais, cantorias e instrumentos típicos, preservando uma manifestação reconhecida como patrimônio imaterial em muitos municípios e estados. Além do valor simbólico, as festas movimentam a economia local. Aumenta a procura por hospedagem, alimentação e serviços, enquanto artesãos, costureiras e músicos são diretamente beneficiados. Para turistas, o Dia de Reis oferece a chance de vivenciar tradições centenárias e conhecer de perto a força da cultura popular brasileira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Mês de férias escolares, muitas famílias viajando, mas se tem criança, fique atento aos documentos que não podem faltar para ter uma viagem tranquila, hein? Lademir Filipim.
Vai viajar com crianças ou adolescentes durante as férias? Atenção às regras de documentação para evitar problemas no embarque. Nas viagens nacionais, menores de 16 anos precisam de autorização sempre que viajarem desacompanhados ou sem a presença de um dos pais ou responsáveis legais. As normas estão previstas em resolução do Conselho Nacional de Justiça. A autorização de viagem só é válida quando emitida em cartório, com reconhecimento de firma ou por meio da autorização eletrônica de viagem disponível na plataforma e-notariado. O sistema permite a emissão do documento de forma digital, por videoconferência, sem a necessidade de deslocamento. Quando a criança ou adolescente viaja com avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos, a autorização não é exigida, mas é obrigatório apresentar documento que comprove o parentesco, como certidão ou cópia autenticada. As exigências variam conforme a idade. Bebês e crianças podem embarcar com certidão de nascimento ou documento com foto. A partir dos 12 anos, o documento de identidade com foto é obrigatório. As informações são do Ministério do Turismo, que recomenda conferir toda a documentação com antecedência e levar vias extras da autorização, especialmente em viagens com conexões ou troca de companhias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal.
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como fica a previsão do tempo aí na sua região amanhã? Lademir Filipim conta pra gente.
Previsão do tempo para quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a previsão para esta quarta-feira é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura pode variar entre 23 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 70%. Brasília, Distrito Federal, tem céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura varia entre 17 e 24 graus. A umidade do ar oscila entre 95% e 60%. Região Nordeste. Aracaju amanhece com céu de poucas nuvens nesta quarta-feira. À tarde, a possibilidade de chuva isolada. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. A umidade do ar na capital de Sergipe oscila entre 85% e 65%. Prata, na Paraíba, comemora aniversário com céu nublado. A temperatura varia entre 20 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 30%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Temperatura mínima 25 e máxima em torno de 34 graus. A umidade varia entre 90% e 50%. Prainha, no Pará. Sopra velhinhas com céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Mínima 23, máxima 36 graus. A umidade do ar varia entre 100% e 30%. Região Sudeste. Rio de Janeiro, capital, tem céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura pode variar entre 21 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 60%. Peçanha, em Minas Gerais, canta parabéns com céu nublado e pancadas de chuva isoladas. Temperatura fica entre 18 e 26 graus. A umidade do ar variando entre 100% e 60%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta quarta-feira é de céu nublado com possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura oscila de 14 a 30 graus. A umidade do ar na capital do Paraná varia entre 100 e 40%. São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com céu de poucas nuvens pela manhã. À tarde, o tempo fecha e há possibilidade de chuva isolada. Temperatura varia entre 13 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Aquele abraço vai para as cidades que fazem aniversário dia 7 de janeiro. Um alô aí para os moradores de Prata, na Paraíba, Prainha, no Pará, Peçanha, em Minas Gerais, e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que sopram as velhinhas amanhã. É hora da gente abrir aqui o nosso Comunica BR para dar uma pincelada rápida como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Prata é no semiárido brasileiro, lá na Paraíba, né? Tem cerca de 4 mil habitantes e 770 famílias recebem um Bolsa Família mensal de R$ 673,00 na média, né? Aí depende da quantidade de filhos, da necessidade de ajuda. 770 famílias recebem Bolsa Família em Prata. Prainha, no Pará, região norte do estado do Pará, conhecida aí por sua beleza natural, às margens do rio Amazonas, com destaque para suas praias fluviais, rios e cachoeiras, sendo importante polo turístico e cultural do estado, com uma população estimada em 35 mil habitantes, oferece paisagens e cultura cabocla amazônica e boa infraestrutura de turismo aí para os visitantes. Neste ano, chegaram a 125 famílias recebendo o Bolsa Verde, que é aquele apoio do governo federal de R$600 a cada 3 meses para que a família trabalhe ali na conservação ambiental da área onde mora. Então, 125 famílias recebem o Bolsa Verde em Prainha, no Pará. Peçanha, em Minas Gerais, fica ali no Vale do Rio Doce. Economia baseada no agro e no turismo. O agro, 99 contratos fechados para o Plano Safra no ano de 2025, sendo que 68 contratos foram no agro, para as grandes, né, produções, 17 milhões e meio, 31 para as pequenas famílias, através do Pronaf, 31 contratos com R$1.700.000 em Peçanha, Minas Gerais. Tem também São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Lá já foram entregues 36 moradias do Minha Casa Minha Vida, financiadas com o FGTS, e 30 moradias do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 do programa em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Fique com a gente porque ainda tem Momento Serviço e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h31.
Assunto Federal.
Ano começando e já tem capítulo inédito da sua radionovela Na Boca do Povo. Você vai entender como funciona o cronograma de pagamento do Bolsa Família na conversa de duas amigas. Roda aí, Zé.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
As amigas Sofia e Ágata estão conversando enquanto estendem a roupa no varal. Ágata está muito feliz porque conseguiu registrar sua família no Cadastro Único. E por ter renda familiar menor do que R$ 218,00 por pessoa, vai receber o Bolsa Família no próximo mês. O dinheiro vai ajudar com as despesas da casa.
Sofia, te contei que ingressei no Bolsa Família?
Não, Ágata, não contou. Que bom, hein, amiga? Vocês estavam mesmo precisando desse suporte, né?
Estamos. Por isso agora fiquei mais tranquila. Esse benefício já tem destino certo. Vai nos ajudar nas compras do supermercado.
Ah, é como lá em casa. O dinheiro vai pro supermercado. Uma ajuda e tanto.
É verdade. Você também é beneficiária do Bolsa Família. Então vai poder me ajudar. Eu ainda não sei que dia eu recebo o benefício. Sei que o pagamento não acontece para todo mundo no mesmo dia.
Isso mesmo. A data que o benefício cai na sua conta depende do seu NIS, o número de identificação social.
E onde eu encontro esse NIS, Sofia?
Lá no seu cartão do Bolsa Família.
Ah, espera um pouco. Vou lá pegar e já vou checar.
Olha apenas o último número antes do traço.
A orientação da Sofia está correta. É importante entender como o dinheiro é depositado na conta de cada beneficiário do Bolsa Família. O cronograma de pagamento do programa segue uma ordem baseada no último dígito do NIS. Se o seu NIS é 123.45678.90-1, o número final é 0. É o último número antes do traço.
Aqui, amiga, o último dígito do seu NIS é 0.
Tá, mas ainda não sei que data eu recebo.
É simples. A regra é sempre a mesma todos os meses. O pagamento começa para quem tem NIS terminado em 1. Depois é a vez de quem tem NIS terminado em 2 e assim por diante. Sei que a transferência ocorre nos dias úteis, então sábados, domingos e feriados não contam.
Então, se meu NIS é 0, recebo no último dia de pagamento, é isso?
Isso. Eu, por exemplo, tenho NIS final 2. Então, lá em casa, recebemos o Bolsa Família no segundo dia útil de pagamento.
Todos os meses, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulga um calendário oficial. Esse calendário mostra as datas de pagamento para cada final de NIS. O depósito do benefício geralmente é feito nos últimos 10 dias úteis de cada mês.
Entendeu mesmo, Ágata?
Sim. Agora é ficar atenta a este calendário para saber direitinho que dia posso ir lá na Caixa Econômica sacar o benefício a cada mês.
E de lá ir direto para o supermercado abastecer a despensa.
Com certeza.
Faça como a Ágata e a Sofia. Sempre verifique o calendário oficial do mês. Ele é a fonte de informação mais segura para saber a data exata em que o seu Bolsa Família estará disponível para saque. O calendário pode ser encontrado nos aplicativos do Bolsa Família ou Caixa Tem. em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou no site gov.br/mds. Narração: Iaco Guerra. Roteiro: Érica Brás. Vozes de Érica Brás e Larissa Gold. Edição de áudio: Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
E você sabe se esse ano de 2026 vai ser bissexto? A Mariana Leite nos explica aí no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O ano já começou e uma dúvida comum volta a circular. 2026 será um ano bissexto? A resposta é não. E quem explica é a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Cada ano tem 365 dias e cada ano que é múltiplo de 4, é o ano bissexto, tem 366 dias. Mas tem um detalhe, se for um século inteiro, ele tem que ser divisível por 400 para ser bissexto. Então, 1900 não foi bissexto, 2000 foi bissexto e 2100 não será.
2026 seguirá o padrão de anos comuns, com 365 dias. Segundo Josina Nascimento, isso se deve às regras do calendário gregoriano, o sistema civil mais utilizado no mundo, instituído em 1582.
O calendário gregoriano, ele foi instituído pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582, mas antes disso, era o calendário juliano, que foi instituído no ano 46 a.C., e já tinha o ano bissexto. Só que, como não tinha essa regra dos séculos inteiros, foi-se observando que o equinócio da primavera no hemisfério norte, o equinócio do outono no hemisfério sul, eles estavam se defasando realmente da data do equinócio. Então, por isso que teve que ser feito esse ajuste. E esse ajuste, que foi feito em 1582, dos séculos inteiros não serem bissextos, deu certinho. E qual que é a ideia disso, né? A ideia é aproximar o ano trópico, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, do ano civil. O ano trópico, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos.
Ainda de acordo com Josina Nascimento, em 400 anos, 3 anos deixam de ser bissextos, acertando 3 dias a mais. Em 1582, já havia 10 dias a mais e isso foi resolvido com a extinção desse período no mês de outubro daquele ano. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Agora olha o alerta de fake news chegando, hein? É falsa a obrigação da reforma tributária do consumo para formalização para prestadores de serviço. Ou seja, a reforma tributária do consumo não obrigará os trabalhadores a se formalizarem. Fique atento ao boletim Notícias da Fazenda. Vamos ouvir.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Circula nas redes sociais a informação de que a reforma tributária do consumo obrigará os trabalhadores a se formalizarem, criará novos impostos para serviços e mudará regras para quem é microempreendedor individual, o MEI. Todas essas informações são falsas. O prestador de serviço pessoa física continuará podendo trabalhar dessa forma, não sendo obrigado a abrir empresa, ter CNPJ e emitir nota fiscal. A formalização com o MEI continuará sendo uma opção do trabalhador. Quem já é microempreendedor individual também não sofrerá com o novo sistema, pois será mantido o regime simplificado e o tratamento diferenciado para esse público. Em vigor a partir de 2027, a reforma tributária será um marco na modernização do sistema tributário brasileiro. Ela vai promover um grande avanço na justiça fiscal, na cidadania e no desenvolvimento econômico do Brasil, além de desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A reforma incidirá sobre produção, extração, comercialização ou importação de itens definidos por lei. Entre os impostos que deixarão de existir estão o PIS/PASEP e o COFINS, que são federais, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISSKN, que é municipal. E serão criados o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que é estadual e municipal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, que é federal, e o Imposto Seletivo, também federal. Já o IPI terá, a partir de 2027, a alíquota reduzida a zero para quase todos os produtos. Ela será mantida apenas para preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus. Para não cair em desinformação, é importante você sempre buscar os canais oficiais, como o site da Receita Federal e comunicados do governo.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Momento Entrevista. No Momento Entrevista de hoje, um bate-papo com Gilberto Waller, presidente do INSS. Ele fala sobre o reajuste do piso dos aposentados e pensionistas do Instituto, sobre o andamento do ressarcimento dos aposentados que tiveram descontos indevidos do INSS e mais. Roda aí, Zé. Presidente, vamos começar falando então do reajuste do piso dos aposentados e pensionistas do INSS, que agora vai para R$ 1.621, acompanhando o aumento do salário mínimo. Importante destacar o impacto que isso tem em vários benefícios, como o BPC, por exemplo, né?
Exato. Só nos benefícios previdenciários, isso vai ocasionar uma exceção de R$ 30 bilhões em nossa economia. 21,9 milhões de benefícios previdenciários serão atingidos só por esse reajuste do salário mínimo, fora os demais que recebem uma faixa acima de um salário mínimo, que serão reajustados pelo MPC, que a gente está aguardando dia 9 de janeiro. E esse pagamento começa já em 26 de janeiro até 6 de fevereiro. Todos os nossos segurados que recebem o benefício terão seus reajustes já no próximo pagamento, 26 de janeiro. No BPC, são 6,4 milhões de pessoas atingidas com esse reajuste do salário mínimo.
Então, esses 6 milhões, já contando dentro daqueles 21 milhões?
Não, são a mais. São 21,9 de aposentadorias e pensões e 6,4 de BPC, que é um benefício assistencial.
De BPC, né? Tá certo. Presidente, os aposentados e pensionistas também estão ainda recebendo do governo federal naquele acordo de ressarcimento dos descontos indevidos que foram feitos por aquelas associações fraudulentas de previdenciários. Quanto o governo já pagou e quantos beneficiários ainda podem aderir a esse acordo?
Bom, importante essa informação, porque a gente está aberto com o processo de ressarcimento até dia 14 de fevereiro. Se você ainda não fez sua consulta, não fez seu questionamento, você tem até 14 de fevereiro para questionar ou ainda fazer a adesão ao acordo para poder receber. Até hoje, 6,2 milhões de pessoas fizeram questionamento sobre aquele valor descontado indevidamente. 4,1 milhões de pessoas já receberam em conta, na conta que ela recebe o benefício, a indenização integral reajustada pelo INPC. Isso corresponde a 2,8 bilhões de reais que foram devolvidos aos nossos aposentados e pensionistas que foram roubados por essa quadrilha.
É importante destacar sobre esse assunto que o governo descobriu a fraude, né, e decidiu fazer esse ressarcimento para que os aposentados não ficassem ainda no prejuízo. Mas esses valores estão sendo cobrados das associações que deram o golpe, né?
Exatamente. Por determinação do presidente Lula, a ideia é que o nosso aposentado pensionista não poderia ficar aguardando uma decisão judicial ou ele mesmo ter que entrar com uma ação. E pela primeira vez na história, o INSS ou um órgão da administração pública federal vai em juízo pedindo autorização para fazer o ressarcimento administrativo. Ele procura parceiros como Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e submete a uma homologação do Supremo Tribunal Federal o maior acordo da história de pagamento de benefícios previdenciário nesse montante. Ao mesmo tempo, o presidente Lula deu uma determinação firme de que esse dinheiro não poderia sair dos cofres públicos. E aí, INSS, AGU, CGU, Polícia Federal, se uniram nos esforços para poder buscar esse recurso, e quem realmente se valeu ou se locupletou desse valor. Na primeira ação cautelar, baseada em 12 processos de responsabilização que o INSS ajuizou, nós tivemos 2,8 bilhões de reais bloqueados. Numa segunda, que a AGU ajuizou, 3,5 bilhões. E agora, desde novembro, nós fizemos uma outra ação. Verificamos o quanto já foi pago por cada associação e pedimos à AGU para que ajuizasse a ação para poder fazer o ressarcimento integral. E já conseguimos 4 liminares. Só para que vocês tenham uma ideia. De uma associação, no nome do dono dessa associação, foi encontrada em conta corrente 500 milhões de reais, que foram apreendidos e estão esperando para poder ressarcir os cofres públicos.
Ou seja, o governo está pagando os aposentados, mas ao mesmo tempo está bloqueando usando o dinheiro das associações para ressarcir os cofres públicos em seguida, né?
Esse é o compromisso. A gente não deixa o aposentado e pensionista no prejuízo e vai atrás de quem realmente se beneficiou dessa fraude.
Então, para quem ainda não fez a adesão, vamos recapitular, até quando ela pode ser feita essa adesão?
Até 14 de fevereiro, pelo canal do Meu INSS, pela Agência dos Correios, e se você ainda não fez seu pedido inicial, também pela Central 135.
Então é só ir até a Agência dos Correios, que também, se a pessoa tiver qualquer dificuldade em lidar com o aplicativo, pode ligar na Central 135 ou ir às Agências dos Correios, né?
Perfeito.
Presidente, a reforma da Previdência lá de 2018, ela prevê um cronograma de transição para as novas regras de aposentadoria, né? E algumas delas, então, incidem agora com a mudança do ano. Temos aí uma mudança na idade mínima, naquela regra dos pontos, que antigamente a gente chamava de 85-95, né? Como é que ficam esse ano essas regras?
Isso, com a reforma da Previdência, para não pegar todos que já estavam no sistema de contribuição de uma maneira aleatória, para que todos pudessem migrar para uma nova regra mais exigente, foi criada uma regra de transição. A cada mês, a cada ano passado, é acrescido 6 meses no tempo necessário para a idade. O tempo de contribuição continua o mesmo, 30 mulheres, 35 homens. As mulheres, a partir de 2026, para poder se aposentar, elas precisam ter 59 anos e 6 meses de idade. E os homens, 64 anos e 6 meses de idade. Uma outra regra que você tem que avaliar para verificar se aquela regra é mais vantajosa ou não, é a soma do tempo de contribuição com a idade, que também é um fator que você vai escolher qual é a situação. Se você começou a contribuir muito cedo, mas não chegou a 59 anos e 6 meses, no caso da mulher, ela pode ter o direito à aposentadoria quando somado esses dois fatores chegarem a 93 pontos. E o homem, 103 pontos. Se você tiver qualquer dúvida sobre sua aposentadoria, qual regra é a mais vantajosa, entre no aplicativo Meu INSS. Ali tem um simulador de aposentadoria. Ali ele vai mostrar para você quando que você completa o seu período aquisitivo e qual o valor, seja por uma regra ou outra.
Ouvimos a entrevista com o presidente do INSS, Gilberto Waller. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Momento Serviço. Saiu o edital de seleção com bolsas para a formação de agentes populares de saúde. Serão selecionados movimentos sociais para criar 450 turmas em 17 estados. Ladimir Filipim tem os detalhes.
O governo do Brasil abriu um edital para a seleção de movimentos sociais interessados na formação de agentes populares de saúde. A iniciativa prevê a criação de 450 turmas em 17 estados e no Distrito Federal, com apoio para até 9 mil estudantes. As inscrições estão abertas até o dia 18 de janeiro. O edital é do Programa de Formação de Agentes Educadoras e Educadores Populares de Saúde, executado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. De acordo com o governo, cada turma será formada por um educador e 20 estudantes. O edital prevê bolsas de R$ 2.500 para educadores e auxílio mensal de R$ 560 para os estudantes, destinado a despesas como transporte. Os cursos devem começar entre março e abril deste ano. As vagas serão distribuídas considerando critérios como vulnerabilidade social, concentração popular e equidade regional. Uma sessão pública virtual para esclarecimento de dúvidas está marcada para o dia 9 de janeiro. O resultado final da seleção está previsto para fevereiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Outra consulta pública está aberta para requerimentos de pensão especial por hanseníase. Quem traz esse serviço para a gente é o José Carlos Andrade.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou uma nova página na internet para consulta de requerimentos da pensão especial destinada a pessoas atingidas pela hanseníase. A ferramenta permite acompanhar o andamento dos pedidos de forma digital, sem necessidade de deslocamento. A consulta é feita diretamente no portal do Ministério, mediante o preenchimento do CPF e da data de nascimento do requerente. Segundo a pasta, a iniciativa busca facilitar o acesso às informações e ampliar a transparência do processo de reparação histórica. Além da página de consulta, o Ministério mantém uma área específica com orientações sobre a política de reparação, onde é possível cadastrar novos requerimentos, acompanhar solicitações em andamento e acessar informações gerais sobre o benefício. A pensão especial é destinada a pessoas com hanseníase submetidas à internação compulsória até o fim de 1986 e, conforme mudanças recentes na legislação, também pode atender filhos e filhas que foram separados dos pais nesse período, além de casos de isolamento domiciliar. A análise dos pedidos é feita por uma comissão interministerial com participação de representantes das áreas da saúde, previdência e assistência social. Acesse a página de consulta para requerimentos em consultahan.mdh.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora a gente traz um programa especial para você sobre a história do Dia de Reis, que é celebrado hoje. Roda aí, é o História Hoje, Zé.
Hoje os católicos comemoram o Dia de Reis, data em que, segundo a tradição cristã, os três reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, visitaram Jesus de Nazaré, recém-nascido. Eles saíram do Oriente e presentearam o menino Jesus com ouro, incenso e mirra, como está narrado no Evangelho de Mateus. O ouro representa a realeza, pois os magos procuravam o rei dos judeus. O incenso, a fé, simbolizando a oração que chega a Deus. E a mirra, uma resina usada como remédio de sabor amargo, remetia ao sofrimento que Jesus iria passar. A tradição de venerar os reis magos surgiu no século VIII, quando se tornaram santos pela Igreja Católica. No dia 6 de janeiro se encerram os festejos natalinos, data em que são desarmados os presépios e as árvores de Natal e retirados os enfeites das casas. Em Portugal, a comemoração se dá com o chamado bolo de reis, feito com um brinde e um caroço de fava. A pessoa que encontra a fava deve levar o bolo na comemoração do ano seguinte. Os portugueses também têm o costume de cantar os reis, ou as reisadas, de porta em porta. As pessoas são convidadas para entrar nas casas quando são oferecidos doces, salgados e vinhos. Também é comum a encenação de peças de teatro popular conhecidas como Altos dos Reis Magos. Na Espanha, as crianças são incentivadas a deixar sapatos na janela com capim antes de dormir, para que os camelos dos Reis Magos pudessem se alimentar antes de retomar a viagem. Em troca, os Reis Magos deixariam doces que as crianças encontram no lugar do capim ao acordar. Existe ainda a tradição de comer o bolo de reis. Na França e em Quebec, no Canadá, também se come o bolo de reis, que em seu interior tem uma coroa de papel. Quem achar o brinde é coroado e fica com a responsabilidade de oferecer o bolo no ano seguinte. Já no Brasil, as comemorações começam no final de dezembro, com a visitação das casas pelas folias de reis, formadas por músicos. Para alegrar seus seguidores, eles tocam tambores, rabeca, viola caipira e acordeão. Ao contrário dos reis da tradição, o propósito da folia não é o de levar presentes, mas de recebê-los do dono da casa para doações. Os foliões são recebidos com mesa farta e muita bebida. História Hoje, produção Renato Lima. Apresentação Dilson Santa Fé. Sonoplastia Messias Melo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aí a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
E aí, Lucão, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes.
Quais são as novidades de hoje na Voz?
Luciano, a gente segue acompanhando as posições do governo brasileiro em relação à crise da Venezuela, né? Com os Estados Unidos. Hoje teve uma reunião lá em Washington da OEA, a Organização dos Estados Americanos. O embaixador brasileiro lá reiterou aquela posição que a gente até já trouxe na Voz do Brasil ontem, que foi colocada pelo Brasil na ONU, a posição de criticar a captura do presidente Nicolás Maduro e os ataques que foram feitos ao país, que ferem aí a soberania da Venezuela, né? A gente vai trazer essa posição, então, que foi reiterada pelo governo brasileiro hoje. E, além de política, vamos falar também de economia. A gente traz os dados, Luciano, da balança comercial brasileira, porque em dezembro o Brasil registrou uma alta de 24,7% nas exportações. Esses números foram divulgados agora há pouquinho, agora à tarde. A gente está trabalhando neles ainda, inclusive. Mas eu já tenho aqui alguns deles. O Brasil registrou 31 bilhões de dólares em exportações, então, em dezembro, essa alta aí de quase 25%. E as importações somaram 21 bilhões, um crescimento de 5,7%. Então, balança comercial positiva, a gente vendeu mais do que comprou. E aí, até dezembro, o país alcançou em 2025 o maior valor de exportações da história.
Olha só, a despeito daquelas sanções do governo americano e tal.
Por que eu trouxe justamente a balança comercial junto com a história da Venezuela? O que uma coisa tem a ver com a outra? Diretamente, nada. Mas a gente sabe que o mundo é todo interligado, e essas relações, elas se refletem, né? As economias dos países conversam. Essas posições do governo norte-americano afetam a todos. E aí, você bem lembrou, a gente teve aqui no Brasil, então, aquela crise ao longo de 2025, boa parte do ano de 2025, com a crise das tarifas. Mas, apesar disso, a gente teve, então, o maior volume de exportações da história, quase 350 bilhões de dólares em vendas externas. Então, mostrando aí que o Brasil, apesar de estarmos num, digamos assim, num oceano turbulento, tá indo bem, tá conseguindo navegar bem nessas turbulências.
Certamente tem a ver também com esses novos mercados internacionais que foram abertos aí, né?
É a história do Amalis que vem para bem, né? Então, é isso, né? O país correu para abrir outros mercados. Quando o mercado norte-americano foi reaberto, a gente estava, então, já com outras vendas também adiantadas. Tudo isso importa, né?
Beleza. Então, essas informações e muito mais, 19h em todas as rádios do Brasil.
Logo mais, Lucão, eu e você.
Na Voz do Brasil. Valeu, Mari. Até lá. E a gente fica por aqui. O Assunto Federal volta amanhã, às 16h, com mais informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.